Falando exatamente da iniciativa de Vossa Excelência. Porque, Vossa Excelência, me permita que eu diga isso, no meu entendimento, injustamente é citado. E Vossa Excelência, isso tudo bem, então, me citaram, agora vão ter que provar. Quero cumprimentar Vossa Excelência. O que Vossa Excelência faz? Instalem uma CPI para ver quem é agora. Quero cumprimentar Vossa Excelência, sabe o carinho e o respeito que eu tenho em Vossa Excelência. Nunca esqueço de dizer que, num certo momento, escolheram os dois melhores senadores do Congresso. Eu não fui o primeiro, mas fui o segundo. O primeiro foi Vossa Excelência. Naquela oportunidade, nunca a gente seja melhor do que ninguém. E eu tenho muito orgulho de ter subido junto com Vossa Excelência no pódio naquele dia do Congresso em Foco.
Só o não apoiado pelo resultado. O resultado era o inverso. Vossa Excelência sempre merece ser o primeiro.
E por isso, senador, eu achei interessantíssimo quando a sua assessoria me procurou, porque falam de uma lista de 200, já falam de uma lista de 700, que viria desde a Constituinte. Eu digo, bom, a melhor coisa que tem que fazer é investigar mesmo. E as pessoas poderão mostrar que não tem nada a ver com essa história. Porque é muito fácil, quando o nome de alguém está na lista e o outro não está, o outro sai atirando pedra, mas se ele tivesse, ele não atirava pedra, né? E Vossa Excelência não fez nenhum dos casos. Vossa Excelência, olha, vão ter que investigar agora e vão ter que dizer. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Eu, casualmente, não me encontro nas ditas listas, mas já fui um dos primeiros a assinar no momento que Vossa Excelência me procurou. Meu nome está aí para averiguar tudo. E se tivesse, faria a mesma coisa. Se não tivesse, a mesma coisa também. Como casualmente nesse momento não estou, mas se estiver ao seu lado, estarei sempre bem. Então, estou muito tranquilo quanto a isso. Mas, senadores e senadoras, me permito também que eu diga que, de fato, quando eu venho à tribuna e as pessoas que assistem a minha fala têm dito o seguinte: senador Paim, o senhor está tão triste na tribuna, mas quem é que pode estar alegre num momento desse, com essa lambança generalizada, o país parado e o assunto permanente, tanto na Câmara como no Senado, é só um. É um atirando no outro devido à situação que se criou. Claro, se um ataca, o outro, para se defender, ataca também. E isso virou o assunto na Câmara e no Senado. Claro que a gente que gostaria de estar discutindo aqui os grandes temas do país, até mesmo a Previdência, expressando o meu ponto de vista, naturalmente, a saúde, a educação, a violência, a questão da dívida dos estados, mas só virou agora esse debate de quem é contra ou a favor o tal de impeachment. O país, de fato, não resiste mais a isso. Eu já dizia um tempo atrás, já dizia mais de um mês atrás, estalem de uma vez isso e vamos para o voto. E de uma vez por todas vamos resolver. O que não pode é continuar como está. Espero eu que se decida rapidamente, lá na Câmara, essa questão já. Bom, e se lá passar, vem para cá. Aí vamos decidir aqui. O que não pode é continuar como está. Por isso que eu venho para a tribuna com uma certa tristeza, eu que não tinha um único dia que não vinha à tribuna falar. E falo com a maior tranquilidade, que todo mundo sabe que eu não tenho nada a ver com essa parafernália que está montada aí. Agora, eu gostaria de vir para cá trabalhar pelo meu país, trabalhar para o meu povo, e não só ficar nessa de um atirar o outro. Tu é golpista, eu não sou golpista, golpista é tu, golpista não sou eu, porque tu que é golpista, que quer me dar o golpe. Isso virou o discurso 24 horas por dia, infelizmente, no Congresso Nacional. Nós temos que partir, senhor presidente, para um outro momento, senhor presidente. Olhar a crise econômica, olhar a crise social, olhar a crise ética, claro, mas cada um se faça o seu papel. Quem foi denunciado, que responda pelo que fez. Não importa o partido, não importa o partido. Seja qual partido foi denunciado, como fez o senador Randolph, apareceu uma lista, vamos instalar a CPI, vamos discutir lá na CPI, de repente, essa tal de lista com aqueles que estão lá citados, enfim, e outros que poderão ser citados. Agora, não dá para o Congresso continuar parado, parado. E é isso, senhor presidente, me permita que eu vou começar a falar um pouco dessa realidade e as preocupações, por exemplo, com o meu Rio Grande do Sul. Faço coro aqui, senhor presidente, quase que num grito só, do documento que me foi entregue pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. O meu estado já perdeu nos últimos 3 anos mais de 900 milhões de reais em receita. Perdeu por quê? Por causa da discussão dos royalties do petróleo. Uma alternativa que resolveria a crise financeira dos municípios e do estado do Rio Grande do Sul completou 3 anos. Falo, senhor presidente, da lei dos royalties de petróleo, lei 12.734 de 2012. Se fosse votado, estaria resolvido. Infelizmente, ainda em 2013, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, concedeu o liminar, suspendendo esta importante lei que poderíamos estar em evidência. Com a medida, o Rio Grande do Sul já deixou de receber, como eu dizia antes, 885 milhões em recursos que seriam destinados para a saúde, para a educação, para o combate à violência. Do total de 570 milhões, seriam transferidos aos municípios, que também perderam, e outros 315 milhões teriam como destino a Caixa do Governo do Estado. A FAMURG, senhor presidente, presidida pelo meu amigo Luiz Carlos Folador, está trabalhando arduamente para que esse tema, ou seja, a divisão justa dos royalties, avance dos poderes constituídos. Do total de recursos que o Rio Grande do Sul perdeu, 663 milhões teriam sido investidos em educação. E não chegou lá. Para efeito de comparação, senhor presidente, essa verba seria suficiente para construir 552 creches e adquirir em torno de 4.500 ônibus escolares. Comprar merenda escolar para 2,5 milhões de alunos por ano e obter 3,2 milhões de kits novos de uniforme escolar. Na área da saúde, o prejuízo, senhor presidente, é de 221 milhões. Com esse valor, seria possível construir 73 UPAs, abrir 135 novas equipes de saúde da família, contratar 443 médicos com salário mensal de 15 mil ou também investir em 1.473 ambulâncias. Entre os municípios que mais deixaram de receber, devido a essa morosidade que envolve também o judiciário, está Porto Alegre. A prefeitura da capital receberia em torno de 10 milhões por ano, se essa lei fosse adotada. Outras cidades gaúchas também sofrem prejuízos milionários, como Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, que perdem cerca de 2,7 milhões por ano. Pequenos municípios também, senhor presidente, seriam beneficiados pela redistribuição lá no meu estado. Cristal, Iraí, Saldanha Marinho, ganhariam em torno de 310 mil anuais se essa posição não tivesse sido travada e o projeto-lei estivesse em andamento. O governo do estado também seria beneficiado. Com a redistribuição, ganharia mais 105 milhões por ano, senhor presidente, para ajudar os nossos cofres, ou o cofre do Piratini, que está numa situação muito difícil. O estado do Rio Grande do Sul, pela sua entidade, exige seus direitos, a população exige respeito, estamos todos juntos, bancada de senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, junto com a FAMURGS, Governo Estadual, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ordem dos Advogados do Brasil, Confederação Nacional dos Municípios, Associação Gaúcha dos Municípios e a União de Vereadores. Fica aqui, senhor presidente, esse grito da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURGS, que está liderando esta luta. Senhor presidente, quero ainda falar de mais um assunto voltado ao meu estado, o Rio Grande do Sul. Outro assunto, senhor presidente, que nos preocupa muito e que atinge o Rio Grande do Sul, me refiro nesse momento a 14 UPAs, unidade de pronto atendimento, estão prontas para quê? Para serem fechadas. Essa situação é consequência de falta de repasse para o custeio da estrutura, que pode superar a R$1 milhão por mês. Regulamentada pela portaria 2648/2011 do Ministério da Saúde, a gestão das UPAs prevê financiamento compartilhado com recursos do governo federal, estadual e municipal. As prefeituras, no entanto, têm sido responsáveis pelo custeio da mesma ou pela maior fatia. Estão fechadas as UPAs, e todos sabem a importância delas, de São Leopoldo, Caxias do Sul, Carazinho, Uruguaiana, Santo Ângelo, São Borja, Santa Cruz do Sul, Ijuí, Frederico Westphalen, Três Passos, Alvorada, Cachoeira do Sul, Tramandaí e Camacã. Outras 17 unidades estão ainda operando. Senhor presidente, para unidades pequenas em cidades com população entre 50 e 100 mil habitantes, a prefeitura recebe em torno de R$200 mil por mês, mas é obrigada a investir em média mais de 400. Na estrutura de porte médio, para cidades entre 100 mil e 200 mil habitantes, o rombo ainda é maior. Dos R$340 mil repassados pelo Estado e pela União, não cobrem, que ali o gasto é de R$800 mil, cabendo à prefeitura pagar a maior parte. As UPAs, senhor presidente, maiores, que atendem entre 200 mil e 300 mil habitantes, geram um ônus que chega a R$700 mil. A demora na realização de vistoria das unidades construídas no Estado é outra dificuldade. A medida necessária para garantir a liberação dos repasses estadual e federal para estas unidades. Em alguns casos, senhor presidente, a espera pela visita de um técnico do Ministério leva até 6 meses. Com isso, a prefeitura acaba investindo 100% de uma renda que não tem. Por fim, senhor presidente, me permita ainda, aqui eu termino, usando os últimos 8 minutos que eu tenho, eu gostaria de lembrar que no dia 2 de abril agora, é o Dia Internacional de Luta do Autismo. E hoje pela manhã, eu realizei 2 audiências públicas. Uma, a senadora Gleisi participou, que foi o lançamento da frente mista, deputados e senadores. Os senhores que não assinaram ainda, eu tenho certeza que assinarão, porque é uma frente aqui no Congresso que visa defender o direito dos trabalhadores. Frente em defesa do direito dos trabalhadores, porque nos preocupa muito, muito mesmo. Eu li lá 17 itens de uma lista que o DIAP levantou. 55 itens de projetos, senhor presidente, que estão tramitando na Câmara e no Senado. E que é um ataque violento ao direito dos trabalhadores. Entre eles, o negociado sobre o legislado, a privatização das estatais, entre eles, a terceirização, entre eles, o trabalho escravo, entre eles, ataque direto ao salário mínimo, entre eles, como a Câmara já montou uma comissão especial só para discutir a reforma da Previdência. Foi um evento, senhor presidente, com a presença de centenas de líderes de todo o país. O evento seria no Petrônio Portela, mas, infelizmente, eles não puderam ocupar o Petrônio Portela. Foram para a Comissão de Direitos Humanos e fizemos lá. Para aqueles que achavam que ia ser um movimento só de impeachment, contra impeachment e não impeachment, não foi o que aconteceu. Lá foi um movimento em defesa da democracia, um movimento em defesa do direito dos trabalhadores. E é uma frente permanente. Ela não termina agora em maio ou junho. É uma frente que ficará pelos próximos 3 anos, até terminar o ciclo desses últimos 4 anos, no meu caso, o ciclo dos 8 anos como senador, uma frente em defesa dos trabalhadores. Depois disso, senhor presidente, tivemos uma audiência com os familiares da família dos autistas. E aqui, senhor presidente, eu faço uma homenagem a eles, apresentando aqui a fala que faria lá, mas abri mão da minha fala para abrir o espaço para lançar a frente parlamentar em defesa do direito dos trabalhadores. E eu faço aqui nesse momento. Senhor presidente, No próximo dia 2 de abril, estaremos homenageando a família dos autistas no mundo todo. Quando falamos em autismo, pensamos logo em pessoas com dificuldade de socialização, com dificuldade de comunicação e de aprendizagem. A princípio, já imaginamos uma criança que não terá um futuro, que não terá amigos, nem irá se desenvolver adequadamente. Um pensamento comum é de que o autista vive em um mundo à parte, mas, na realidade, tudo isso não é verdade. O isolamento que vive o autista, às vezes, é devido às suas dificuldades em comunicar-se. Por isso, não estabelece um diálogo direto e tem dificuldades para até participar de algumas brincadeiras. É preciso entender que o autista não tem um mundo próprio. Para que nós busquemos a comunicação com eles, é preciso interagir. Não podemos também cair no extremo, como muitos dizem, que todo autista é um gênio. Esse transtorno foi atribuído a gênios. Olha bem os nomes que eu vou citar aqui. Esse transtorno foi atribuído aos seguintes gênios: Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, Mozart e Einstein. Mas é preciso desfazer o mito. Não dá para achar que todo autista é um super-homem ou uma supermulher, tem superpoderes, ou todos são gênios. Há casos, sim, de gênios, mas não todos. A verdade é que a ciência médica sabe pouco sobre o transtorno do espectro autista, que foi descrito pela primeira vez em 1943, e somente em 1993 foi incluído na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, como um transtorno do desenvolvimento que afeta a comunicação e a socialização e também o comportamento. Entretanto, um consenso entre médico e especialista é que, quanto mais cedo se fizer o diagnóstico e começar o tratamento, melhor será o desenvolvimento e a qualidade de vida das pessoas com transtorno do espectro autista. Senhor presidente Hermano Ferrer, todo dia 2 de abril comemora-se o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, data decretada pela ONU, Organização das Nações Unidas, desde 2008, pedindo mais atenção ao transtorno do espectro autista, nome oficial do autismo, cuja incidência em crianças é mais comum e maior do que a soma dos casos de AIDS e câncer e diabetes juntos em todo o mundo. No Brasil, estima-se que tenhamos 2 milhões de autistas, mais da metade ainda sem diagnóstico. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, ou simplesmente o Dia Mundial do Autismo, é lembrado no próximo dia 2 de abril. E por isso fizemos essa audiência pública hoje com os familiares. A data serve para ajudar a aumentar a consciência da população mundial sobre o autismo, um transtorno no desenvolvimento do cérebro. No Brasil, a data é celebrada com palestras e eventos, senhor presidente, que acontece por várias cidades brasileiras. O objetivo é o mesmo em todo lugar: ajudar a aumentar a consciência, informar as pessoas sobre o que é o autismo e como lidar com ele. Nesse dia, vários pontos turísticos, no próximo dia 2, no Brasil e no mundo, serão iluminados de azul, cor que simboliza o autismo. Embora a ciência saiba pouco sobre o transtorno do espectro autista, as pesquisas têm avançado bastante. O neurocientista brasileiro, Alison Moutry, é o cientista que coordena as pesquisas mais avançadas sobre esse tema do autismo no mundo, senhor presidente. Ele é PhD em genética e professor do Departamento de Pediatria e Medicina Molecular da Universidade da Califórnia, em San Diego, Estados Unidos. Um brasileiro. O Dr. Adilson Moutry lidera o projeto internacional chamado Fada do Dente. O projeto funciona por meio de coleta não invasiva de dentes de leite. A célula-tronco aí presente permite repactuar as fases iniciais do desenvolvimento cerebral embrionário, senhor presidente. Por meio desse trabalho, foi possível descobrir que um transtorno no aspecto autista faz com que uma célula do cérebro, o astrocito, produza uma toxina que atrapalha a passagem de informações entre as células chamadas nervosas. Para o Dr. Alisson, o principal desafio agora é o econômico. Os recursos vêm principalmente de verbas federais do governo americano da Califórnia, além da filantropia. O transtorno do aspecto autista não é raro, como muitos podem pensar. De acordo com dados do governo dos Estados Unidos, os números aceitos pela comunidade internacional são de um autista para cada 110 pessoas, o que corresponde a 70 milhões em todo o mundo. Os números acima mostram a necessidade de maiores investimentos em pesquisa que levem à produção de novos medicamentos e ao desenvolvimento de novos tratamentos. Por outro lado, é o cuidado das famílias que tem proporcionado aos autistas a qualidade de vida que eles têm. Senhor presidente, hoje pela manhã o depoimento de um jovem pai que estava lá com os dois filhos e a sua esposa foi emocionante. Levou às lágrimas grande parte daquele que eles estavam lá, que ele disse, olha, a ajuda é da família. Se a família assumir essa situação de ter um filho autista, com certeza não ganhará só o filho, todos ganharão. Como ele disse, quando nasceu o filho, ele olhou, ficou preocupado, e depois, com os anos, ele disse, agradeço a Deus por ter me dado esse filho especial. Nesse processo de desenvolvimento e socialização, a escola também cumpre um papel fundamental, senhor presidente. Segundo dados do IBGE, de 2010, 37% das crianças com deficiência intelectual em idade escolar estão fora da escola. De acordo com o que preconiza o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu tive a alegria de apresentar e vê-lo aprovado em a lei, e também a lei Berenice Piana de Piana, que tive a alegria também de patrocinar mediante uma discussão longa que fizemos e hoje é lei, e foi dessa tribuna que eu dei o nome, a lei vai se chamar Berenice Piana de Piana, em homenagem à primeira pessoa que me procurou, ela e mais umas 20 mães e pais, naturalmente, para que eu assumisse a coordenação da formulação dessa lei. Fico muito feliz por essa lembrança hoje feita lá na comissão. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional, inclusive, em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo do desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo as suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Isso vale para todos, vale também para o autista. Já a Lei Berenice Piana de Piana, em seu artigo 4º, diz lá, escrevemos todos nós lá, que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do aspecto autista à educação. Um sistema educacional inclusivo, garantida a transversabilidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior. Senhor presidente, Hermano Fera, segundo a professora Maria Tereza Engler Monton, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, ela diz, o mais importante para uma criança com deficiência não é aprender o mesmo conteúdo que as outras, mas ter a possibilidade de aprender e colaborar, ter autonomia, governar a si próprio, ter livre expressão de ideias e ver o esforço pelo que consegue criar, ser recompensado, reconhecido e ajudar o próximo. Eu espero que as reflexões aqui feitas, senhor presidente, nesta data que lembra o dia 2 de abril, que é segunda-feira, possam contribuir para a melhoria das condições de vida de nossas crianças e adultos com o transtorno do aspecto autista e de suas famílias. O momento é de reflexão, é de transformação, é de palavras e é de ação. Quero agradecer, senhor presidente, também aos ministérios. 4 ministérios tiveram um presente hoje pela manhã, falando do trabalho que o governo vem fazendo nessa área do autismo. Agradeci a todos. A Berenice de Piana, com certeza absoluta, porque foi uma das mães que eu mais tive contato. Mas, falando o nome dela, eu homenageio todas as mães e pais e os familiares da grande família dos autistas no Brasil e no mundo. É isso, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência e peço que considere na íntegra os meus 3 pronunciamentos. Obrigado, presidente.